sentar. Quantos aqui estão empolgados para o que Deus vai fazer hoje? Deixa eu ver. Amém, glória a Deus. Eu quero começar essa noite contando uma história para descontrair. Eu não sei se você já teve muita vontade ou muito desejo de alguma coisa, né? Isso acontece principalmente com comida. Então eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu estava fazendo uns propósitos com Deus e eu fui dormir um dia com muita fome. E eu não sei você, se você tem uns sonhos meio loucos que acontece aí contigo de vez em quando, mas comigo acontece. Tipo assim, às vezes eu sonho que eu sou um dos Vingadores, que eu estou na seleção brasileira, né? Esse tipo de coisa. Só que nesse dia, eu sonhei com um misto quente. E era o misto quente mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Eu não sei se você sabe, assim, quando você está fazendo um misto quente, você abre a chapa e o queijo escorreu. E aí aquele queijo que escorreu, ele vira como se fosse uma crostinha, assim, né? Sabe? E eu estava sonhando com um misto quente tipo esse. E aí, eu peguei o misto quente, né? Isso no sonho. E fui começar a morder ele por aquela crostinha, assim, ó, bem crocante. Eu lembro que eu ia mordendo a pontinha, ia mordendo mais. De repente, infelizmente, eu acordei do sonho. A hora que eu acordo, eu tô com uma cartela de remédio na boca, mastigando ela. Você sabe que às vezes esse negócio de desejo mexe com a gente. E existem desejos bons, vontades boas. Deus nos criou como seres que desejam. Na realidade, Deus colocou o desejo em nós. Mas só que o principal objeto do nosso desejo precisa ser Ele mesmo. O próprio Deus, o Senhor dos Senhores. O único em quem eu e você podemos encontrar satisfação. O único em quem eu e você podemos encontrar alegria. E todas as vezes que algo que Ele criou, muitas dessas coisas boas, muitas dessas coisas que o Senhor entrega para nós com alegria, todas as vezes que alguma dessas coisas tomam o lugar e a primazia do desejo que só o Senhor pode cumprir, pode ser que esse desejo acabe detonando com você. Eu conheço muitas pessoas que foram sepultadas pelos seus desejos. Como assim? Eu conheço casamentos que acabaram por conta de desejos que tinham que ser entregues ao Senhor e não foram. Eu conheço sonhos que foram quebrados porque pessoas tiveram desejo de coisas e às vezes não mediram as consequências para alcançar aquilo que queriam e então se foi. Eu conheço pessoas que perderam o trabalho porque o desejo pelo poder, o desejo pelo dinheiro, fez com que essa pessoa fizesse coisas inimagináveis. E eu conheço muita gente também, que já perdeu muito tempo especial com o Senhor, porque cultivou desejos que às vezes não levaram a algumas das atitudes que para nós parecem mais sérias, mas que, como a carta de Tiago fala, o pecado é algo que é concebido em nós, como uma gravidez. E uma vez que a gente concebe um desejo e o alimenta, sendo que ele não deveria estar ali, esse pecado em nós já está sendo gerado, muitas vezes antes de chegar em um ato em si. O desejo pode vir como algo muito bom, mas ele também, quando não usado da maneira correta, quando não colocado da forma certa, ele pode destruir. Muitas vezes eu já fui levado pelos meus desejos, pelas minhas vontades. O ser humano é um ser que nunca está satisfeito com o que tem. Mas nessa noite, eu quero olhar sobre o que a Bíblia fala a respeito do perigo que às vezes o nosso desejo pode ser e pode se tornar. E eu quero junto com você fazer um exercício nessa noite. Eu quero que a gente tire os nossos olhos daquilo que rouba o lugar do Senhor. E que a gente coloque e deposite todo o nosso desejo na pessoa de Jesus Cristo. E a gente vai sair daqui hoje apaixonado por Ele, com vontade de viver Jesus. E a gente vai sair daqui hoje livre de muitas práticas, muitas vontades que tem nos aprisionado. E eu digo isso pela fé. Tem pessoas que chegaram aqui reféns de vontades, de desejos, de vícios, de situações que têm dominado, aprisionado. Mas eu quero te dizer, se hoje nós colocarmos o nosso desejo no lugar certo, essa noite é noite de liberdade. Quantos aqui creem nisso? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Números capítulo 11. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Números 11, a partir do versículo 1. Quem achou diz achei. A palavra de Deus fala: o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, a sua ira se acendeu, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas das extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que nós comemos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Pula lá para o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes no mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de, de um dia de caminhada a uma altura de quase um metro da terra. Todo aquele dia e toda aquela noite e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava nos seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrot Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve desejo das comidas do Egito. Pai amado, eu gostaria de pedir agora que o Senhor abrisse o nosso entendimento para Tua vontade, para Tua palavra, que venha o Teu reino nesse lugar. E eu oro, Senhor, que o Senhor venha quebrar todo jugo de escravidão, Senhor, que a gente possa estar submetido. Fala ao nosso coração, Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem é A Sepultura do Desejo. O desejo, quando não vivido da maneira correta, pode ser a nossa cova. Pode acabar com coisas muito boas na nossa vida. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel aqui. É interessante que, nesse texto, a gente vê que o povo de Israel tinha deixado a terra do Egito. E eles estavam peregrinando pelo deserto. Enquanto eles peregrinaram pelo deserto, uma das paradas mais importantes foi no Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, o povo viu fogo cair do céu. O povo ouviu a voz de Deus. O povo viu coisas tremendas acontecerem. Deus deu a lei para Moisés. Eles viam todos os dias maná cair do céu. Mas só que no primeiro pit stop, depois que eles saem do Monte Sinai, eles chegam nesse lugar em que esse texto está acontecendo. E nesse lugar, eles começam a murmurar. Uma das coisas na vida cristã que mais impede o agir de Deus é a nossa língua. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós falamos mal dos outros, a língua é um grande impeditivo para o agir de Deus. E a gente vê isso nesse texto. Uma vez que o povo murmura, Deus manda o seu fogo se acender ao redor do arraial. Deus vem com juízo. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Porém, o povo não aprendeu com essa lição. Eles chegam nesse lugar, e no momento que eles chegam, mesmo vendo o maná cair do céu, que era a provisão divina, no meio do deserto, Deus dava comida para eles que caía do céu todos os dias. Mesmo eles tendo uma coluna de nuvem que os guiava durante o dia e uma de fogo durante a noite, mesmo eles vendo tudo isso, o povo decidiu rejeitar o prazer que eles sentiam em Deus e na sua provisão. E eles se entregaram pelo desejo daquilo que eles comiam quando eles eram escravos no Egito. Eu acho muito interessante isso. Eles lembraram, o desejo alimentar no coração deles fez com que eles lembrassem do sabor dos pepinos, da cebola, do churrasquinho que eles faziam lá, mas fez com que eles estivessem cegos para lembrar dos açoites, da humilhação, da falta de liberdade. Eles se esqueceram que haviam sido escravos 400 anos na terra do Egito, submetidos a trabalhos forçados. Eles esqueceram por quê? Porque deixaram com que desejos de fora os dominasse, ao invés deles submeterem eles ao Senhor. E aqui o que acontece, eu quero que você imagine essa cena comigo. Deus fala, se você ler um pouquinho antes do fim desse texto ali, Deus fala: então, Moisés, se esse povo está pedindo carne, beleza, mas eu vou mandar, e ele fala literalmente assim: até que saia pelo nariz deles. Enquanto eles estão lá no meio do arraial, imagina essa cena comigo, eles começam a sentir um vento forte, e com esse vento forte começa um barulho de asa, bem forte assim, asas batendo. A hora que eles olham, um enxame de codornizes começa a chegar por todo o arraial, e era ave para tudo que era lado. O enxame foi tão grande que a Bíblia fala que ficava mais de 1 metro do chão, a quantidade de codornizes que foi juntada. Cada líder de tribo e família conseguiu catar mais de 2.000 quilos de codorna para cada um. Enquanto o povo ainda estava com a carne no meio dos dentes, a Bíblia fala, a ira do Senhor se acendeu, e Deus tocou a eles com uma praga. Sabe, esse texto, ele fala muito quando a Bíblia vai mostrar o nome do lugar onde isso aconteceu. O nome desse lugar onde se passou essa situação é a sepultura do desejo. Porque foi ali que o povo de Israel desejou as comidas de quando haviam sido escravos no Egito. O Senhor, ele nos libertou, se você tem a Cristo Jesus no seu coração, de um tempo de escravidão, em que apenas os seus desejos mandavam em você, e você não tinha alguém que te guiasse, alguém que cuidasse de você, alguém que provesse na sua vida. Só que às vezes, eu e você decidimos ter saudade daquilo que a gente vivia, do jeito que a gente vivia, da maneira que a gente se portava quando a gente era escravo no Egito. E é aqui que nasce o problema. Eu acredito que, olhando para esse texto, a gente vai conseguir encontrar algumas soluções para a gente não se tornar escravo dos nossos desejos a ponto deles acabarem com sonhos, relacionamentos, vitórias na nossa vida. Mas, na verdade, passar a desejar a Deus acima de todas as coisas. E eu quero olhar para alguns remédios que a gente pode usar para nos livrar dos desejos maus do nosso coração. Quantos aqui querem desejar a Deus acima de tudo? Diz um amém bem forte, amém? Primeiro remédio que nós podemos tomar para controlar os nossos desejos: o temor a Deus. Se você quer colocar um freio nos seus desejos, se você quer colocar um freio nas suas vontades, a primeira coisa que você precisa fazer é temer a Deus. O temor a Deus não é um medo irracional, não é uma distância que nós devemos ficar de Deus, porque na verdade o Senhor Jesus, ele removeu toda a distância para que nós pudéssemos olhar a Ele face a face. Porém, o temor a Deus é uma reverência profunda de quando nós compreendemos a santidade de Deus, quando nós entendemos quem Ele é, o que Ele merece, quando nós entendemos o caráter de Deus, e nós entendemos que Deus é amor, é misericórdia, é paixão, mas só que Ele também é um Deus justo, e com Deus não se brinca. O problema é que muitas vezes o nosso desejo faz com que a gente brinque com o fogo. Foi isso que Israel estava fazendo aqui. O primeiro lugar onde o fogo se acendeu ao redor do arraial havia sido em Taberá. Taberá no hebraico significa local incendiado. porque foi ali em que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, e eles viram o fogo do Senhor arder. Só que sabe qual que foi o problema? Moisés vai lá, intercede por eles, eles falam que se arrependem e tal, só que, de repente, lá estão eles reclamando de novo, olhando para o Egito, olhando para as cebolas, olhando para o churrasco, e se esquecendo de Deus. Sabe por que que eles fizeram isso? Porque faltou temor no coração. Falta o temor no nosso coração quando o Senhor já nos ensinou algumas lições, mas a gente insiste em voltar lá, aonde a gente sabe que a gente não deveria voltar. A gente perde o temor ao Senhor quando mesmo o Senhor já tendo nos corrigido, o Senhor já tendo falado, o Senhor já pedido para entregar, o Senhor já falado para não fazer, o Senhor já incomodado, você já ido no apelo, quando mesmo, depois de o Senhor já ter mostrado para você, te corrigido, te colocar no caminho, você deliberadamente decide voltar para o mesmo lugar. Isso que significa brincar com fogo. A Bíblia vai falar lá no livro de Hebreus que o Senhor só nos corrige porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos corrigisse, a Bíblia fala, nós seríamos filhos bastardos, mas nós não somos. O Senhor te ama, o Senhor me ama, Ele quer o melhor para mim, o melhor para você, e por vezes Ele nos coloca de novo ali na rota. O que eu e você precisamos é aprender com as coisas que o Senhor já nos ensinou e tem tentado nos mostrar. Só que o problema é que às vezes, como eu, quem sabe você está sendo meio cabeça dura com algumas coisas. Sejam com alguns pecados, com alguns costumes, com alguns pensamentos que você tem alimentado. E com o tempo, quando a gente começa a fingir que a gente não está vendo aquilo lá, a gente consegue quase que não perceber o incômodo que antes era gerado no nosso coração. É ou não é? Quando isso acontece, esse incômodo, esse freio que nos impedia de continuar caminhando em direção àquilo que a gente queria, ao invés de caminhar em direção a Deus, faz com que a gente caia na cova. O Senhor deseja que você entregue totalmente toda a estrutura do teu coração, todas as tuas vontades, todos os teus desejos a Ele. E isso vai acontecer a partir do momento em que você entender que com Deus a gente não pode brincar. O Senhor, Ele é Deus maravilhoso, mas também é Deus justo. Eu já vi muita gente no ministério não aprendendo com as próprias lições que Deus já ensinou. Gente que no meio da caminhada abandonou o temor. Gente que perdeu o senso de santidade de vida. E acabou caindo em pecados que já tinha sido escravo há tempos, no Egito, em outros lugares, porque faltou o temor. Eu vi há pouco tempo atrás um pastor de uma das grandes igrejas do mundo, tinha tudo, uma liderança forte, liderava grandes eventos. Eu tive a oportunidade de ir na igreja dele, internacionalmente, meu Deus do céu, conhecido. Perdeu tudo, teve o ministério sepultado. Por quê? Porque em algum ponto da caminhada, o temor começa a sair. E sabe, o pecado, ele precisa acontecer como um acidente, porque todos nós somos pecadores, nós vamos pecar. Mas o pecado, ele precisa ser um tropeço. O que ele não pode ser é um incidente. Sabe o que é algo incidente? É algo que continua a acontecer, e continua a acontecer, e continua a acontecer, e continua a acontecer. O pecado, a gente tropeça nele, mas quando ele vira um hábito, quando ele vira algo que faz parte da gente, isso significa que o temor começou a se esfriar. E eu já vi gente que negociou muita coisa na vida porque perdeu o temor. Eu me lembro de um menino que a gente atendeu em um acampamento de adolescentes. Esse menino, num determinado culto, ele cai possesso, a gente leva ele para uma salinha, começa ali a expulsar os demônios, e eu lembro que foi uma das situações mais terríveis que eu já atendi em todo o meu ministério, Aquele menino, ele se machucava muito, rolava pelo chão, se arranhava, se jogava para trás. E quando a gente expulsa os demônios, aquele menino volta ao normal, a gente começa a explicar para ele o que, que tinha acontecido, tentar entender quais que eram as brechas, o que, que tinha acontecido com a vida. E esse menino vai contando para a gente tudo que ele estava envolvido. Os pecados, as coisas, os machucados que se tornaram pecados e que se tornaram hábitos. E a gente falou para ele, explicou, mostrou pela Bíblia o certo, o errado, mostrou que os desejos são bons, mas que eles têm que ser controlados pelo Senhor. A gente colocou isso tudo diante dele e viramos para ele e falamos: agora é o momento em que você vai renunciar a essas coisas, porque você renunciando e recebendo a Cristo Jesus no seu coração, você vai ser livre, você não vai mais precisar passar por esse tipo de coisa. Aquele menino olhou no fundo dos nossos olhos, o Budal estava lá, e ele falou: eu não quero, eu não quero. A gente olhou: mas meu irmão, você está maluco? Olha para os teus braços aí, cara, você está inteiro arranhado, você está todo machucado, você quer voltar para essa condição? Olha o que a Bíblia fala, pode voltar 7 vezes pior ainda. Ele falou: eu sei, mas eu não estou disposto a abrir mão das coisas que eu sinto, que eu desejo, que eu quero fazer. Esse caso é um caso extremo, mas só que às vezes esses casos extremos, eles ilustram algumas coisas que estão escondidas lá dentro do nosso coração. Porque às vezes, como com esse menino, eu e você nos viramos para Deus e a gente fala: Deus, eu sei que esse é o melhor caminho, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que isso daqui não está 100% de acordo, mas Deus, eu não vou abrir mão não. Deus, na minha cabeça, isso não é tão grave quanto aquilo lá, entendeu? Então, fica aqui, entendeu? Quando você se sente meio culpado, você vai lá, você pede perdão. Sabe o que, que a gente precisa fazer para o temor ser gerado no nosso coração? A gente precisa ter experiências marcantes com a glória de Deus. Em todos os lugares na Bíblia em que você vai ver a glória de Deus se manifestando, você vê reações muito parecidas. Moisés no Monte Sinai, a glória de Deus se revela, ele cai com o rosto ao chão, prostrado. Pedro no barco com Jesus, quando ele vê a glória de Cristo, Cristo se manifesta, opera milagres, ele cai com o rosto ao chão, prostrado. Isaías, quando ele olha os anjos ao redor do trono de Deus, eles escondendo a sua face com vergonha, os anjos que não têm pecado, com vergonha da santidade de Deus. Isaías olha eles olhando uns para os outros e cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele cai com o rosto ao chão e ele fala: ai de mim. O temor é gerado no nosso coração quando a gente vai à presença do Senhor e a gente o deseja, o busca e cultiva a presença dele no nosso coração, e a gente volta a perceber que ele é o principal objeto do nosso desejo. E se ele estiver no lugar certo, a gente vai ser dominado e satisfeito pelo melhor desejo que existe nessa vida. Mas existe um segundo remédio que eu quero olhar contigo. Segundo remédio: fixe os seus olhos na terra da promessa e não olhe para trás. O desejo nos sepulta quando a gente para de olhar para a terra da promessa, quando a gente para de olhar para as bênçãos de Deus, quando a gente para de olhar para o Senhor das bênçãos, e a gente começa a olhar em volta. A gente começa a olhar para outras coisas que a gente queria, e a gente começa a achar que a gente pode viver os nossos desejos sem o Deus que criou os desejos e como Ele criou para eles serem vividos. E é aí que os desejos podem nos matar. Eu fico imaginando aqui no versículo 5 e 6 do nosso texto, como que foi para Deus escutar isso daqui. Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. Sabe o que acontece quando eu e você tiramos os olhos de Jesus? Sabe o que acontece quando os nossos olhos saem do autor e consumador da nossa fé? A nossa alma seca. Nesse texto, O povo tira os olhos da terra da promessa, e mesmo eles recebendo maná todo dia, direção todo dia, voz de Deus todo dia, eles falam: a gente precisa de carne, porque a nossa alma está seca. Quando nós não nos satisfazemos em Deus, a nossa alma seca. Você está se sentindo seco? Está se sentindo um vazio? Apático às vezes? Pode ser que os teus olhos tenham se desviado de alguma maneira do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Mas hoje o Senhor está te chamando para voltar os teus olhos para Ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E sabe, a questão sobre os nossos desejos é que a Bíblia fala que Deus é um bom pai e Ele ama dar boas coisas aos seus filhos. O Senhor, Ele vai dar coisas muito melhores do que a gente deseja. Ele faz infinitamente mais. Só que quando a gente tira os olhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as bênçãos, para olhar para aquelas coisas que nós sentimos, é aí que a gente começa a se perder. Um dos textos para mim mais fortes e emocionantes da Bíblia é quando aquele jovem rico vai pedir para seguir Jesus. E ele fala: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus faz uma série de questionamentos a ele. E ele fala: eu sou perfeito, eu já fiz todas essas coisas. Jesus, conhecendo o coração dele, vira para ele e fala: se você quer ser perfeito, vai e faz uma coisa. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Uma parte que eu nunca tinha reparado nesse texto é que a hora que o rico diz não e vira as costas para Jesus, não sei se você já reparou nisso nesse texto, o que está escrito que Jesus sente? Compaixão. Eu fico imaginando, eu gosto de ficar pirando em cima dos textos, os olhos de Jesus enchendo de lágrimas, sabendo tudo que aquele jovem podia ter vivido, todos os lugares aonde ele podia ter ido, tudo aquilo que ele poderia ter escutado da boca de Jesus, mas porque ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu. Quando a gente tem saudade das coisas que a gente fazia quando a gente era escravo, dos comportamentos que a gente tinha, dos pensamentos que a gente tinha, e quando a gente volta a repetir alguns costumes que a gente tinha quando a gente estava lá, a gente perde a melhor parte. Eu quero dizer algo para você nessa noite: seguir Jesus é maravilhoso. É a melhor aventura que existe nesse mundo. Você vê um Deus que manda provisão, que manda maná fresco do céu todos os dias, é maravilhoso. Por que que eu e você tendemos a voltar para o Egito, onde a gente era escravo? Lembrando das comidas, das cebolas, das coisas. Por que que a gente volta a recorrer a coisas que não fazem mais parte do novo coração que foi dado para a gente? Existem comportamentos que você tem tido, que você sabe, que não fazem parte da nova criatura que o Senhor te fez. Existem lugares aonde você sabe que você tem ido, porque você queria estar lá, que não fazem parte daquilo que o Senhor te chamou para ser. Existem pensamentos que você parou de lutar, que não fazem parte daquilo que o Senhor te chamou para ser, que você está cultivando. Existem lugares, posições, coisas que você tem almejado, que você sabe que talvez não são as coisas que o Senhor criou para você viver. E hoje o que nós precisamos é colocar os nossos olhos nele. Quando eu fui para a Índia em uma viagem missionária, eu achei muito interessante. Lá, aceitar a Cristo para uma pessoa não é apenas crer, apenas levantar a mão no apelo, não. Lá naquele lugar, você receber a Cristo é você abandonar os deuses. O hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses. E eles adoram Deus de tudo que você pode imaginar. A vida deles roda ao redor disso. Muitos fazem consagrações a esses deuses. Vivem para os adorar. Mas só que quando alguém vira cristão, o que essa pessoa está fazendo é abandonando os deuses. Eu conheci algumas pessoas assim lá. Pessoas que por causa disso perderam relacionamentos, famílias, foram expulsos de casa, sofreram ameaças, porque abandonaram os deuses. Sabe qual que é o problema? É quando a gente está aqui na caminhada cristã, entregando nosso coração para Jesus, mas de repente, a gente vê um daqueles deuses nossos, sabe aquele desejo? Que às vezes a gente idolatra, e que a gente continua cultivando aqui, e a gente fala, bom, eu acho que esse daqui não tem problema levar. Aí você cata ele, põe no bolso e leva contigo. E daqui a pouco você está andando, você vê outro. Você cata, você leva contigo. E de repente, você está voltando para o Egito. Porque você tirou os olhos da terra da promessa. Hoje, eu vim aqui para te dar uma palavra de esperança. Você não precisa mais ser escravo. Se você fixar os teus olhos em Jesus, se você colocar tudo aos pés dele, você não precisa mais ser escravo. O que que tem te escravizado? Aonde você precisa colocar os teus olhos hoje? O que que tem feito com que você, enquanto está andando sobre as águas, comece a afundar, olhando para os lados? Hoje, o Senhor quer trazer liberdade, libertação para você. Mas tem um último remédio. Terceira coisa, vocês estão comigo? Diz amém. Terceiro remédio, se satisfaça nos milagres e na provisão do Senhor. O desejo ele nos sepulta quando a gente rejeita as coisas que Deus quer fazer e que Ele já fez em nós. Quando nós deliberadamente olhamos para aquilo e desprezamos em prol de qualquer outra coisa. Esse povo conseguiu olhar para a comida que caía do céu, que alimentava eles no meio do deserto, e desprezar, e dizer, a nossa alma está seca com isso daqui, a gente não quer isso, a gente quer voltar para lá, a gente quer voltar para o Egito, a gente não precisa disso daqui. Eu acho interessante que Jesus lá em João capítulo 6, ele vai fazer um paralelo com esse texto. Ele afirma, os pais de vocês no deserto comeram o maná, o pão que caía do céu. Eu vim aqui para dizer, eles voltaram a ter fome. Mas eu sou o pão que vem do céu. E aquele que comer de mim não voltará a ter fome. Quando nós nos voltamos para aquilo que a gente já deveria ter abandonado, e a gente rejeita os planos, a vontade de Deus, o desejo de Deus para o nosso coração, o que a gente está fazendo é rejeitando o pão que sacia a fome. Jesus é o pão que sacia a fome. Ele é a água da vida. Ele é a videira verdadeira na qual eu e vocês somos enxertados. Ele é o único caminho, a verdade, a vida. É o sumo sacerdote que me conecta com o coração do Pai. Ele é a estrela da manhã que me guia por todo lugar. Ele é o soberano dentre os mortos, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Senhor do meu coração. Todas as vezes que eu deliberadamente olho para tudo que Ele já fez, para aquilo que Ele faz, para aquilo que Ele tem para me entregar, e eu rejeito me entregando a outro desejo, o que eu estou fazendo é rejeitando o único pão que sacia a fome. E quando a gente não mata a fome com aquilo que mataria a fome, a gente fica com fome. Eu vou dizer, a fome espiritual é um buraco negro, que não tem fim. Você pode ter um salário melhor, não vai ser bom o suficiente. Você pode ir para outro relacionamento, não vai ser bom o suficiente. Você sempre vai querer mais. Mas quando nós provamos da fonte que não esvazia, da fonte que sacia, da fonte que nos enche, ah, tudo muda, nós somos saciados, a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha significado, a gente sente que finalmente a gente está cheio, pleno. É no momento em que a gente se sacia com o pão que de verdade mata a fome, que a alma deixa de estar seca e começa a ter vida. Talvez você começou a sentir que existe um brilho no seu olho, que o seu olhar que com o tempo começou a se perder. Você tinha isso no começo da caminhada cristã, mas em algum momento, eu não sei, aquela intensidade, aquele amor, aquela vontade. E eu quero que você faça uma análise bem profunda agora do teu coração. Será que em algum lugar aí não entraram alguns desejos fora de lugar que têm tentado roubar o pão da fome do teu coração? Será que você não tem tentado saciar com alguma outra coisa? A alegria dessa mensagem é que, embora Deus castigou o povo com juízo, anos depois, Deus manda o pão do céu literalmente para a terra, Jesus Cristo. Ele veio, ele com os seus olhos em Deus, no Pai, ele suportou todo desejo, toda tentação que eu e você jamais suportamos. Ele suportou a vergonha, ele suportou a dor, em troca da alegria que ele tinha do Pai. A Bíblia vai falar, ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. O coração de Jesus estava sim no lugar certo, não como o meu e o seu, não. Jesus permaneceu fiel até a morte. Ele se esvazia da sua glória, ele vem até o mundo, ele é abandonado pelo Pai na cruz, e ele recebe o castigo, a praga, a condenação, a taberá, o incêndio de Deus que eu e você deveríamos ter recebido. E na cruz do Calvário, a palavra de Deus vai dizer no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que todo escrito de dívida, toda dívida que constava contra mim e contra você, foi encravada na cruz do Calvário, e não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Eu e você somos livres. Mas agora, o que nós vamos fazer se às vezes a gente tem vontade de voltar para aquelas coisas que Cristo já nos libertou, e a gente volta a tropeçar, e a gente volta a cair? A resposta é muito simples. A palavra de Deus fala, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se vocês confessarem os seus pecados a Deus, o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele te perdoará. Ele te perdoará. Quem quer que confessar ao Filho aqui nessa terra, o Pai o confessará nos céus, Ele nos perdoará. Hoje, se você permitir a sua mente ser renovada, o seu coração ser renovado, e entregar ao Senhor os desejos, os sentimentos, as tentações, as coisas que talvez tenha aí te aprisionado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Tem algemas apertadas, pesadas, que tem feito você não viver aquilo que Deus tem para você. E essa palavra não é uma condenação, não é alguém apontando o dedo para você, não. Pelo contrário, essa palavra é o caminho para a liberdade. Você não precisa mais viver acorrentado. Existe uma terra prometida que o Senhor estabeleceu para você. Você quer chegar lá? Existem sonhos que o Senhor estabeleceu para você, existem experiências que Ele quer que você tenha com Ele. Você quer viver? Hoje, nós vamos tirar o nosso desejo das coisas dessa terra, e nós vamos colocar o nosso desejo nos céus. Eu lembro quando eu provei isso na minha vida. Nada me satisfez. Nada me satisfez. Eu tentava comer pão em tanto outro lugar, mas não me satisfazia. Até que um dia, no meu quarto, eu provei do pão que vem do céu. Ele entrou na minha vida, fui satisfeito. Mas sabe, eu já procurei umas outras padarias por aí depois. Eu já tentei me encher de algumas outras coisas no meio do caminho. Só que enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou no meu coração: eu estou enviando pão do céu. E se você olhar para mim e permanecer no meu caminho, eu vou te levar para a terra da promessa. O que que tem aprisionado teu coração? Quais que são os desejos que você tem alimentado que não deveriam estar aí? Hoje é noite de liberdade. Hoje É noite em que nós vamos entregar para o Senhor aquelas coisas que tinham que estar submetidas a Ele. Só que, sabe o que é o melhor de toda entrega que nós fazemos ao Senhor? É que toda entrega só é feita para receber muito mais. Mas muito mais. Mas muito mais. E se o Senhor está tocando e movendo o teu coração, que existem alguns desejos, algumas práticas, algumas coisas aí dentro do teu coração que você precisa entregar, eu quero te dizer, você não vai perder nada. Você não vai perder nada. Pelo contrário, você está indo para o colo de um pai que ama dar boas coisas para os seus filhos. Hoje eu estou aqui nesse lugar posicionado porque o Senhor falou no meu coração que eu precisava desejar Ele mais e abandonar alguns desejos no meu coração. E eu queria te convidar para tomar a mesma posição, dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor seja o principal objeto do meu desejo. Eu quero desejar o Senhor mais do que todas as outras coisas. Eu confesso, Deus, tem alguns desejos por aí que tem atrapalhado a minha caminhada, mas eu quero entregar para o Senhor hoje aqui. Se nós entregarmos juntos, a gente vai sair daqui livre, livre, livre. Se esse é você, e você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te desejar mais, eu quero entregar todos os meus outros anseios, as minhas outras práticas aos teus pés, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Confessarem os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Ele te perdoará. Eu quero que você abra as suas mãos assim agora, e você vai fazer uma oração de entrega, uma oração de confissão. O melhor é que a gente não precisa esconder nada de Deus, Ele já sabe. Mas o que você vai fazer agora é, você vai soltar, você vai colocar no altar, você vai dizer: Senhor Jesus, está aqui. Eu sei que eu falhei, eu sei que eu caí, eu sei que eu idolatrei, que eu coloquei, Senhor, no teu lugar, mas está aqui. Eu te entrego os meus desejos, porque eu quero te desejar, meu Senhor. Eu quero te desejar mais. Abra sua boca, comece a fazer a sua oração, Senhor. Comece a dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Me lava com o teu sangue, Senhor. Me purifica, Senhor. Me traz novamente para o teu caminho, Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu quero saciar minha alma em ti mais uma vez. Ah, Senhor, eu quero, Senhor. Eu te anseio. Eu busquei preencher isso em outros lugares, Senhor, mas eu não encontrei, Pai. Meu Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante de ti. E que nesse instante, Senhor, uma paixão poderosa, forte como um fogo consumidor, arda no coração dos meus irmãos, arda no coração dos meus irmãos, Senhor Deus, de maneira, Senhor Deus, que todo outro desejo fique pequeno, perto da glória do Senhor, que está sendo revelada nesse lugar. Espírito Santo, revela a glória de Cristo nesse lugar. Espírito Santo, preenche os nossos corações com a tua presença, nos enche, nos toca, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós entregamos ao Senhor os nossos anseios, e hoje, Pai, hoje, Senhor, nós colocamos toda a nossa fome em ti, Deus. Senhor, nos perdoe, Pai, de toda vez, Senhor Deus, que nós concebemos, Senhor Deus, desejos, práticas, pensamentos, sentimentos, Deus, que não vem do Senhor, Pai. Mas eu rogo, Deus, agora, Pai, começa a quebrar cadeias nesse lugar, Senhor. Começa a quebrar cadeias nesse lugar, Senhor. Começa a quebrar cadeias nesse lugar. Erga as suas mãos para o alto agora e comece a pedir: Senhor, quebra cadeias nesse lugar. Você é livre nesse lugar. O diabo não pode mais te aprisionar se você está em Cristo Jesus. Você é livre para sentir os desejos de Deus, a vontade de Deus, você é livre. Oh, meu Jesus, eu oro, Senhor, apresentando as nossas mãos a ti. Senhor, que se qualquer pessoa aqui tem sido cativa, prisioneira do inimigo, Senhor, por conta de pecados, de desejos, Senhor, de sentimentos, eu declaro agora na autoridade do poderoso nome de Jesus, toda corrente quebrada em nome de Jesus, através do sangue de Cristo vertido naquela cruz, toda corrente quebrada, e que agora o teu sangue, Jesus, seja aplicado sobre nós. O teu sangue é poderoso, Jesus, para nos lavar de todo pecado, Senhor. Oramos isso em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu queria agora que você fechasse os teus olhos no teu lugar. Algumas pessoas estão me escutando aqui, e enquanto eu estava pregando, você tomou consciência de alguns pecados na tua vida. A palavra de Deus fala que isso é obra de alguém. Isso que você está sentindo, uma convicção de que você é pecador, é obra de alguém. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu vim aqui te trazer uma notícia. Hoje o Espírito Santo está te tocando porque Ele quer te dar um novo coração. Se hoje você tomar a decisão por Jesus Cristo, para que Ele entre na tua vida, você vai sair daqui com um novo coração. A Bíblia vai falar que antes de nós termos a Cristo Jesus no coração, nós tínhamos um coração de pedra. Mas uma vez que nós o recebemos, Ele remove o coração de pedra e nos entrega um coração vivo. Hoje o Senhor quer liberar vida sobre você, vida sobre você. Hoje o Senhor quer te dar mais uma chance. Tem pessoas aqui que estão pedindo a Deus mais uma chance. Tem pessoas aqui que estão clamando a Deus para que elas possam ter mais uma oportunidade. Eu vim para te dizer, a sua oportunidade chegou. Ela tem um nome, o nome dela é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da salvação. E você pode sair daqui hoje tendo a certeza, tendo a convicção de que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados, que hoje você pode ganhar uma nova vida, uma nova história, uma nova chance. Uma vez eu ganhei essa vida, eu sou uma nova pessoa, eu não vivo mais do mesmo jeito. E hoje, se você abrir o teu coração para Cristo Jesus entrar, você vai ter a certeza de que você é salvo. O Espírito Santo vai morar no teu coração, você vai ganhar uma nova oportunidade, e você vai poder colocar os teus olhos em Jesus Cristo, que vai te dar sentimentos novos, paixões novas, um coração novo. E eu quero orar por você, porque a Bíblia fala, aqueles que confessarem Jesus diante dos homens, nós aqui, um dia o próprio Deus vai os confessar nos céus. Se hoje você abrir o teu coração para Jesus e você se posicionar dizendo, eu quero Jesus, eu preciso do Senhor, Deus está prometendo que lá nos céus Ele vai dizer, esse é meu filho, essa é minha filha, ele é salvo, ele não entra em condenação. Se esse é você, se você quer receber uma vida nova, o perdão das tuas falhas, receber uma nova oportunidade, se esse é você, eu quero orar por você, mas você precisa se posicionar. Se esse é você, erga uma das suas mãos bem alto, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Deus abençoe, 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 aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. Eu quero orar por você, mas eu quero pedir um passo de fé teu. Eu quero orar bem pertinho de você, porque se lembra, quando nós nos apresentamos diante dos homens dizendo que Jesus é o Senhor do meu coração, Ele vai confessar que eu sou filho dEle nos céus, e eu quero poder celebrar contigo essa vitória. Por isso você que ergueu uma das suas mãos, agora em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Vem aqui bem pertinho de mim, pode sair do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Isso, aleluia, aleluia, pode sair do seu lugar. Isso, eu quero que agora a igreja aplauda bem forte todos esses que estão tomando essa decisão, porque hoje pessoas que estavam mortas vão receber uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance, a esperança no nome de Jesus. Isso, se você está lá em cima, sai do seu lugar, vem aqui para baixo, eu quero orar contigo. Aleluia, aleluia, pode sair do seu lugar. vou fazer uma oração junto com vocês, mas a minha oração não tem poder. Olhem todos para mim aqui um pouquinho. A minha oração não tem poder. Mas agora, se você colocar, lembra os teus olhos em Jesus e crê que Ele é o teu Senhor e que Ele pode te dar uma nova história, uma nova vida, você vai sair daqui diferente. E eu quero agora que você coloque os olhos da fé em Jesus. Você vai repetir essa oração comigo com fé, crendo no que você está falando. Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, e eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero nascer de novo. Eu preciso de uma nova chance. Me salva, me restaura e me transforma. E hoje me recebe no teu reino. Eu oro, Senhor, me faz nascer de novo e me dá o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, sela agora a tua promessa com o derramamento do Espírito Santo, e que agora esses irmãos possam sair daqui, Senhor, selados, salvos, Senhor, com a tua presença dentro deles. Eu declaro: Satanás não tem mais autoridade sobre a vida deles. Hoje o céu está recebendo novas pessoas, novas histórias, nova vida, Senhor. Eu oro: derrama e os purifica com o teu sangue, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, 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 aleluia. Nós vamos adorar o Senhor juntos. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu quero agora que você coloque os teus olhos em Jesus, e nós vamos celebrar o Rei que está sentado no trono. Só Ele é o Rei, só Ele é o Senhor, em nome de Jesus.